E já está aqui nos estúdios da Web Rádio Fatos a professora Graziele Amaral. Ela aí, que é atuante, né, no ensino fundamental, hoje, agora, né, no momento, na Escola Eroni. Professora Graziela, primeiramente, aí seja muito bem-vinda. Um feliz dia do professor. Seja bem-vindo novamente aí aqui, né, aos estúdios da Web Rádio Fatos.
Obrigada, Claudemara. Mais uma vez aqui a gente está conversando, né, sobre temas relevantes para nós. Nesse caso, para mim, é muito relevante esse tema, porque é sobre a educação, que a gente está sofrendo aí um pouco, mas, logicamente, a gente tem muita coisa boa que acontece nesse nosso mundo de ensinar, e a gente aprende muito também. E hoje, né, comemorado o Dia do Professor, e a gente para um pouco para refletir, né, sobre a carreira, sobre como que andam as coisas. É o dia que a gente para pensar, né? A gente está muito no automático todo dia. A gente tem mil coisas para fazer, mil afazeres, a mulher tem muito mais, mas a gente para um pouco sim para refletir sobre a educação em si, como que a gente está nesse universo aí, e às vezes não para refletir sobre quem é a gente em todo esse movimento.
Exatamente, professora. Mas antes da gente entrar aí, né, propriamente aí na nossa prosa sobre educação no Brasil, né, fala um pouquinho da professora Grazi. Quanto tempo, professora? Qual sua formação?
Então, eu sou professora há 20 anos, sou professora desde 2004, 2005 foi quando eu comecei a dar aulas, né? Comecei na educação infantil, comecei como estagiária, como todo mundo começa, mas concursada mesmo desde 2010, então já fazem 15 anos que eu sou concursada na rede municipal. Já atuei na rede estadual, já atuei no ensino superior, já atuei em vários segmentos aí da educação. E também já trabalhei como no setor técnico da Secretaria de Educação, no mandato atrasado, né, do Dr. Odir. E foi uma experiência muito boa. A experiência de gestão também nos ajuda a manter ter um olhar um pouco diferenciado sobre a educação em si. E eu sou formada em língua portuguesa, sou formada em letras, né? Eu sou mestra já em letras também, em literatura. E há um ano no doutorado. Então, logo eu serei uma doutora aí na minha área, que é a literatura.
Uma extensa, né, carreira, também uma extensa graduação. Parabéns aí, professora, né, por ter aí um bom tempo, né, 15 anos já dedicado, né, a transmitir o conhecimento, né, aí para as nossas crianças. Eu não gosto muito da palavra aluno, professora, porque a palavra aluno, ela advém, né, do latim, que significa ser sem luz. Então, eu prefiro usar uma palavra educandos, né, e outras palavras, né? Porque ninguém é um ser sem luz, né? Apesar dele ainda não ter o conhecimento.
É muito pelo contrário, né?
Exatamente.
Se tem pessoa com luz nesse mundo, são as nossas crianças, né?
Exatamente, bem isso mesmo. Então, a professora, né, já tem aí uma vasta experiência aí, né, várias séries, né? Aí já passou por várias séries, né? Do fundamental até o ensino superior, né? Então, com certeza aí hoje já sabe aí dizer o qual que é o mais difícil, né? Se é trabalhar com as crianças pequenas ou com os adultos, né? Como é que é essa questão? E hoje, assim, com todo o avanço da tecnologia, as crianças tendo acesso à informação o tempo todo nas redes sociais, está mais difícil educar? Como é que está essa questão? Como é que a professora vê essa questão?
Então, assim, referindo-se à tua primeira pergunta, a questão do qual que é o mais difícil para a gente trabalhar, se é a criança ou... Eu falei que eu dou aula do mamando ou caducando, né? Já trabalhei muito tempo na educação infantil, com os bem pequenos, alfabetização. Aí já fui pro infantil, para as séries iniciais, séries finais, ensino médio e o ensino superior. Eu acho que cada um tem o seu desafio. Eu acho que, assim, todas as séries, todos os segmentos têm o seu desafio. A gente não tem, assim, dizer que ah, é maravilhoso dar aula para o ensino superior porque são adultos, porque não, não é, porque cada um tem as suas peculiaridades, né? E, assim, hoje, se fosse para eu escolher para quem não dar aula, eu não daria aula para a educação infantil. Não que eu não goste dos pequenos, mas eu não tenho nem coluna e nem, assim, a energia que as crianças merecem. Então, eu sei da minha limitação, que eu não tenho mais aquele vasto repertório de musiquinha, aquela paciência tão grande com crianças pequenas. Então, e eu sei que eles merecem isso. E eles merecem o melhor. Então, eu sei que eu não conseguiria dar o meu melhor para esse segmento. Mas, e assim, eu tenho uma opinião muito formada sobre os professores de educação infantil. Eu acho que os professores de educação infantil são os que deveriam ganhar mais, são os que deveriam ser muito mais bem, mais valorizados, sempre, 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 porque é uma tarefa extremamente difícil. Todo mundo acha que a educação é só cuidar de criança. Não é, gente, não é. O professor de educação infantil, ele tem múltiplas tarefas, não é só do ensino. São muitas coisas que tem ali na... Eu trabalhei já com educação infantil.
Levando em consideração a idade, né? Que as crianças adentram para a escola.
Completamente
praticamente tem que ser quase que o papel de uma mãe em sala de aula.
Exatamente. E é realmente, assim, para o corpo, para a questão física mesmo, é uma questão que esgota muito. O professor de educação infantil, séries ali, a primeira fase, ali, primeiro, segundo ano, exige muito do corpo do professor. Do ser humano ali, da energia mesmo vital. O que a gente não observa muito nos quartos, quinto, sexto, sétimo, lógico que é desgastante também, mas não é uma coisa assim tão além quanto é para a educação infantil. E você falou sobre a questão da tecnologia. Até a gente está observando aí nos últimos 5 anos, mais ou menos, a gente está bem preocupado com relação à questão das crianças, né, dessa geração, dos millennials, né, dos baby boomers e tudo mais, que eles são os nativos digitais, eles já nasceram na era da tecnologia. E isso é muito bom, só que tem o outro lado que a gente vê que é tudo muito rápido, é tudo muito superficial, e também isso está prejudicando muito a memória das crianças. A gente está vendo, assim, ano após ano, nos últimos 5, 6 anos, as crianças com baixíssima memória. Assim, aquelas coisas, aquele conteúdo básico que a gente trabalha, em uma semana, na semana seguinte, os alunos já não conseguem lembrar muita coisa. Porque eu acredito que essa questão da neurociência explica isso, né? Que é a questão da dopamina, tudo muito rápido, tudo muito efêmero, tudo muito, né, que se dissolve muito rápido no tempo. E isso está prejudicando muito, muito, muito as crianças. Então, esse tempo de tela aí para as crianças está sendo muito, muito prejudicial. E a gente está observando isso na escola. Eles têm acesso, o vocabulário das crianças dessa idade, do Fundamental 1 e 2, ele é muito maior do que um vocabulário nosso, da nossa idade. Quando a gente tinha as crianças, tem um vocabulário muito mais expandido, porque eles têm acesso comunicativo muito maior. Só que, em contrapartida, eles não conseguem resolver um problema matemático básico, eles têm dificuldade em memorizar fatos históricos, eles têm dificuldade em localização espacial, localização temporal. Então, a gente está vendo, assim, esse movimento aí mexendo muito na memória das crianças. E a questão da desvalorização do profissional, né? Não sei se você vai perguntar sobre isso, mas é muito... Está bem difícil mesmo nos últimos anos.
É, com certeza, né? Hoje o professor da atualidade enfrenta muito mais desafios do que o professor de alguns anos atrás, né? Como você bem falou, e tendo essa questão aí educacional e... As crianças... Eu, quando fui para a escola, eu tinha, acho que 8 anos. Não tinha pré
agora.
Na minha época, então... As escolas eram, né, multisseriadas, então era do primeiro ao quarto, todo mundo junto, a professora dividia o quadro, passava o conteúdo do primeiro, né? A gente acabava, gostava, né? Porque a gente sabia o que ia estudar no quarto ano. Nossa, que é a preocupação no quarto ano, né?
Um pouco.
O que eu vou estudar no quarto ano? A gente sabia o que a gente ia estudar. Então, assim, era legal, né? Não era de todo ruim, né, trabalhar dessa forma. Mas hoje uma criança entra na escola com 4 anos, isso quando ele não vai para a creche, né? Antes, então é muito cedo. Então isso requer muito dos professores aí ter, como você bem citou aí, essa dupla função, né? Do cuidado, além do ensinar, do cuidar e muitas vezes educar também, né? Porque acho que é um outro desafio aí que os professores vêm enfrentando, que é a questão da educação, né? Que tá difícil, né? Trabalhar em sala de aula por conta aí. Infelizmente, muitos acham que o professor tem que educar as noções básicas, né, para um aluno de respeito, né, principalmente respeito, e não é assim, né? Então, isso a gente observa também, Já pegando o gancho aí da questão do professor no Brasil, do ser professor no Brasil e no Paraná, né, especificamente, a gente viu aí casos recentes, né, de mortes de professores,
morte em
né,
sala
que
de
a gente
aula.
sabe aí que isso vem acarretando, e não só essa questão da educação e também da sobrecarga, né?
Então, com relação a essa questão da desvalorização, tem uma pesquisa que foi feita agora, recentemente saiu aí nas mídias, na semana passada, bem na semana que antecedia, né, a semana que a gente lembra, né, do professor, que é da OCDE, que é um órgão internacional. Né? No Brasil, eles fizeram essa pesquisa em vários países, mas no Brasil tem 14% dos professores se sentem valorizados. O restante... Apenas 14%.
Baixíssimo.
Baixíssimo. Imagina, aqui no Paraná, que a gente tem 100 mil professores, então 14 mil professores só que se sentem valorizados, o restante não. E é realmente isso. Por que que a gente não se sente valorizado? Porque a gente tem uma carga muito grande de trabalho, muito alta, muita coisa para fazer o tempo todo. A gente tem que trabalhar com a pressão de superiores, né, que sempre a gente está subjugado a alguém, e a gente tem que, né, obedecer aquele alguém. Só que, às vezes, esses alguéms aí que a gente está subjugado, são pessoas que não estão na sala de aula. São pessoas que não estão na sala de aula há muito tempo, às vezes. Mas que estão em cargos, né, de superiores lá, e que não entendem como que funciona a sala de aula e que não sabem como que funciona, estão lá nos seus gabinetes e jogando coisas para a gente fazer aqui na escola. Tudo parece que acaba estourando ali na escola. Para você ter uma ideia, Claudemara, esse ano eu tenho uma turma de quinto ano. Esse ano, os meus alunos vão fazer 14 avaliações externas. Então, eles são crianças de 10, 11 anos. E vão fazer 14 avaliações externas. Prova Paraná, a Prova Mais, Prova Brasil, CNCA. São essas as avaliações. Uma é do governo federal e o SAEB, né, que é a prova que mede o IDEB da nacional. E as outras são do Paraná. E fora as avaliações que a gente faz ali no cotidiano, né? História do currículo normal que a gente tem. Então, eles são crianças, a gente precisa de tempo. Uma criança, ela não aprende da mesma forma que a gente aprende. A criança precisa de repetir, de manipular materiais. Eu tenho alunos que precisam da manipulação da matemática. E com que tempo que eu vou fazer isso? Teve uma semana, na semana anterior à Semana da Criança, nós fizemos prova a semana inteira. Então, a gente está sobrecarregadíssimo de prova, 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 para gerar números que, às vezes, não são números reais, que não vão gerar uma política pública em seguida, para político se sobressair sobre as nossas costas, sobre a sobrecarga do professor e, pior, a não aprendizagem dos alunos.
É apenas quantidades, né? Não tem
números.
Qualidade, né? Apenas números, né? Então, parece muitos números, mas e a qualidade desses números?
É exatamente isso.
Qualidade da educação desses alunos, com o tamanho, né, dessa sobrecarga aí de avaliações, qual que é o tempo que sobra para o professor alfabetizar, de fato, né, para trabalhar aí?
Trabalhar
o básico.
A educação básica, hoje, a gente está transformando em um banco de dados. A gente é mero fazedor de dados, digamos assim. E a gente está muito preocupado com isso, principalmente nós, professores do quinto ano, porque todos, né, de uma maneira geral, tem a questão, tem provas em todas as séries. Então, essas provas, elas vêm no primeiro, no segundo, terceiro, quarto. Só que o quinto ano, ela acumula uma quantidade maior de provas. Só que daí, por exemplo, as provas, elas são importantes. A avaliação externa são importantes, não nessa quantidade. Mas elas são importantes. Por quê? Porque é a partir dessas provas que a gente tem a visão geral do ensino geral, como que está no Paraná, no Pinhão e tal. Só que não é feita nenhuma política pública em cima desses dados. Apenas é ranqueado escola, a minha escola é melhor que a tua, a tua de fulano é pior, e não é feito nenhuma política pública, não é feito uma formação, não é feito absolutamente nada com esses dados. É só ranking mesmo. Então, a gente está bem sobrecarregado com coisas. Só que também, em contrapartida, a gente tem um retorno muito bom das crianças mesmo, e dos pais, assim, de uma maneira geral. Os pais, pelo menos os da minha escola, e a grande maioria, eles são bem... eles tentam nos ajudar. Ou os que não tentam ajudar, pelo menos não atrapalham, que já é uma grande coisa. Porque você não atrapalhar o professor já é uma grande coisa, né? Porque a gente sabe que existem pais, né, que eles... Hoje em dia é muito comum, e pai lá... É, tem uma charge muito interessante, que, se eu não me engano, é do Carlos. Que é o... Antigamente era o pai esfregando a prova na cara do aluno, do filho, porque que não foi bem. E hoje é o contrário, hoje é o pai esfregando a prova na cara da professora, porque que o meu filho não foi bem. Então, tudo sobrecai nas costas do professor. Então, isso também tem bastante. Mas, assim, eu acredito que a grande maioria tem ajudado, ou pelo menos não tem atrapalhado. Então, já é um... E as crianças, né? As crianças, assim, a gente não tem nem o que falar. Lógico que a criança, por si só, ela apronta, ela não para quieta, ela fala o tempo todo, porque a criança tem a energia vital ali, né, no auge, né? Então, mas, assim, a criança, ela é muito bom de trabalhar com crianças, assim, eu acho muito bacana, porque eles te dão um retorno muito grande. E a questão do carinho, a questão de se conectar com a gente ali enquanto ser humano é muito bacana.
É, eles enxergam, eles ficam boa parte, né, do dia, a figura ali que eles têm, a referência é o professor, né? Então, seja para os pequenos, a referência está ali, é, né, da mãe, enfim, né? Então, isso é, de fato, né, é o gratificante de ser professor. Eu tive poucas experiências, né, de sala de aula, apesar de eu ter formação do magistério, nunca atuei, né, como professora. Assim, só de estágio mesmo, né? Então, a gente deu para sentir também que tem esse lado do carinho das crianças, né? Do presentinho, do professor, enfim. A gente observa que eles têm essa valorização, né? Aí com os professores, né? A maioria das crianças tem isso. E estamos proseando aqui com a professora Graziella Amaral, falando um pouquinho aí do ser professor, né? Em alusão e homenagem aí, né, ao Dia do Professor aqui no Brasil. Essa profissão é tão importante, né? Uma das mais importantes em relação às demais profissões, e que é tão pouco valorizada aí, tanto pela nossa sociedade, não sei se é só aqui a questão de peão, ou é isso já é uma tendência, a relação que parece que está diminuindo cada vez mais o número de profissionais, de professores querendo atuar aí como professor.
Essa pergunta por quê? É, eu sou formada em letras, né? Letras, língua portuguesa, e algumas pessoas se formam em letras inglês, letras espanhol, letras anglo. Então, tem várias formações que tá ali conectado com as letras. Eu sou formada em letras portuguesa, então eu estudei latim, estudei 2 anos de latim. Então, a gente tem uma carga bem pesada na questão de origem da língua e tal. Para você ter uma ideia, Claudemar, o meu curso de letras na universidade pública ali que é a Unicentro, o curso diurno ele fechou, então não abriu mais vestibular porque não tem procura, então tem já teve pouquíssimos inscritos, aí foi indo que acabou fechando o curso diurno, só tem o noturno agora com pouquíssimos alunos de letras. Isso é extremamente preocupante, e tem um estudo também que eu acho que é da Universidade de Maringá, se eu não me engano, que teve uma projeção aí de um apagão de professores para 2040. Só que a gente já está observando isso meio que agora. Por quê? Porque a maioria, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas assim do meu convívio, que são formadas em licenciatura, na licenciatura que é para atuar como professor, que já saiu da escola faz muito tempo, que abriu loja, que abriu outro tipo de comércio, que abriu, enfim, está trabalhando num outro ramo e não é mais professor, por conta dessa desvalorização mesmo, porque você que acompanha bastante a questão de militância, né, e tudo, você todo ano tem alguma manifestação de professor. Difícil o ano que não tem uma greve, e as pessoas falam: ah, mas professor ganha bem. Você vai no estacionamento da escola, tem um monte de carrão. Tem um monte de carrão, às vezes tem mesmo. Mas só não tem nem pago à vista, não. A maioria é financiado em longas prestações. E também, gente, a nossa carga horária, ela não é só na escola. Vou dar um exemplo muito prático desse final de semana, que a gente teve aí o feriado, o recesso do servidor público e o recesso do professor, né? Do dia do professor, que foi adiantado para ontem. Eu preparei prova, eu preparei atividades, Eu escrevi um artigo do doutorado, terminei de escrever um artigo que eu precisava entregar. Eu não descansei, assim, pelo menos a mente, assim, de não fazer nada, de assistir um filme, de sair com os meus filhos. Eu não fiz isso durante esse final de semana. E isso é uma constante na minha vida, porque eu chego em casa, eu tenho coisa para ler, eu tenho coisa para corrigir, eu trabalho em duas escolas, eu trabalho numa escola privada também. E tem sempre coisa para fazer. Então, a gente não é só a carga horária ali fechada. E se você for analisar dentro do funcionalismo público, o professor é o único que trabalha as 4 horas ininterruptas. Porque a gente chega uma hora, a criançada já está lá. Eu não posso ir tomar um café. Eu não posso ir dar um migué na sala do colega do lado. Né? Como a gente percebe que...
cafezinho é
possível, o horário,
né,
do cafezinho... Hoje eu não consegui terminar de tomar meu cafezinho. Tive que levar pra sala meu cafezinho me acompanhando, porque realmente não deu tempo. São pouquíssimos minutos, né? E daí a gente chega lá e já vai até as 5 horas no batidão. Não tem como dar um migué. Porque as crianças estão ali. Eles estão ali no... Né? Eles... Não dá, não pode. O ócio é sinônimo de acidente. Não dá para deixar ocioso nem um minuto. Então, é isso. A gente não tem, assim, um final de semana que a gente... E se a gente ficar um final de semana muito livre, sem fazer alguma coisa de escola, acumula. Tem que fazer alguma coisinha. Sempre tem que estar preparando, organizando. No domingo à tarde, enquanto todo mundo tá ali assistindo o... Luciano Huck, né? O Fantástico, sei lá o que. A gente já tá organizando coisas pra escola pra outro dia. Então é isso. E a gente é a única profissão também que pra ter os avanços, a gente precisa estudar. Porque se não estudar, não tem avanço. Os pequenos, né? Que exige mais. Os meus já estão grandinhos, né? Mas quem tem filho pequeno ali é uma jornada bem desgastante mesmo. Então, por isso que a gente sempre está lutando por salários melhores, porque, como você falou, de valorização. A valorização é dinheiro. É ganhar bem, é poder ter, não precisar estar fazendo financiamento o tempo todo. É não você poder gastar consigo, com saúde, você, né, poder fazer uma viagem para descansar. Por falar em saúde, Claudemar, a gente está passando por um processo bem complicado no Estado, né? Os professores do Estado agora falando. Que o Ratinho, o nosso desquerido governador, ele está cortando os benefícios das pessoas que tiram licença de saúde. Ou seja, você não pode mais ficar doente no colégio, porque senão você tem cortes de salário. Justamente no momento que você precisa mais, teve umas professoras que tiraram licença maternidade, o momento de mais fragilidade da mulher, que é o pós, né, as puérperas, né, ali logo que elas têm filhos, tem o salário cortado. Tem vários cortes. Então, a gente está passando... E tem, né, a questão da plataformização do ensino, né, que está aí, né, bombando, que o professor tem que ficar o tempo todo preparando coisa. Tem um monte de coisa sem sentido que tem na escola e que está atrapalhando muito o nosso trabalho. É a terceirização e é o sinônimo de precarização, né? E tem um monte de gente que fala, mas aumentar a oportunidade vai, com certeza. Pode que aumente muito a oportunidade. Mas vai ser um trabalho extremamente precarizado e vai ser ruim para nós. Exatamente, porque ó, eu sempre digo assim, essas crianças, esses jovens que estão estudando hoje são os que vão nos atender amanhã. Agora, você quer ir ser atendido por um médico meia boca? Você quer ser atendido por alguém que foi formado de qualquer jeito? Claro que não. A gente quer manter a qualidade dos nossos atendimentos. Você precisa de um advogado. Você quer um advogado que não sabe ler direito? Que não consegue interpretar um texto? Então, é isso que eu sempre falo. Precarizou agora, vai mexer lá no nosso futuro. Quando a gente for velho, precisar de certos atendimentos aí. Então, é tudo uma questão assim que está imbricada na nossa vida. É a questão do ensino. De mãe, tem mãe entrando na sala de aula batendo no professor, que também está bem recorrente, que nos dá um pouco de medo, né? Principalmente quem tem filho pequeno aí, fique bem esperto. A gente tem uma grande resiliência, né? A gente vai se adaptando às coisas, só que isso também vai nos prejudicando, vai nos adoecendo mentalmente, porque se você pegar, fazer uma pesquisa básica, até uma sugestão, e se tiver alguém me ouvindo e da área da psicologia, da psicanálise aí, fazer um estudo, quantos professores tomam um remédio controlado? Para ansiedade, para depressão. É um número muito grande. Se você for na sala de professores, lá de que tem uns 20 professores, pelo menos uns 15 tomam algum remédio. Para dormir, para acordar, para não surtar na sala de aula. Porque a gente precisa manter, né, um personagem, né? E esse personagem, às vezes, ele esconde muita coisa, né? Esconde muita coisa por trás. Às vezes você tá ali dando aula, felizinha, mas tá, se não for o medicamento, você surta, você... E as crianças não têm nada a ver, né? Eles estão ali para aprender e é isso que a gente tem que fazer. Mas esse até chegar ali, que é o complicado. Chegar ao final do ano sem mais um surto, sem chorar todo dia, sem... E tem a questão também da gestão, assim, é muito... A gestão de uma escola, ela importa muito, sabe? Porque se tem uma gestão ruim, que você não pode se abrir, que você não pode dizer, ó, não tô conseguindo, por favor, eu preciso de ajuda. E a pessoa te vira as costas, ou te julga, ou fala assim, você tem que dar conta porque você fez concurso. Sabe, eu já ouvi algumas vezes isso, né, em alguns outros lugares, não aqui na minha escola. Mas assim, tipo, se a gente não tem uma gestão que tá ali conectada com a gente, não, também é um problema muito sério, porque você não consegue dar conta do teu emocional para você poder seguir todo dia. E são 210 dias letivos. Então, são 200 dias com as crianças. Isso é muito... É uma carga bem pesada pra gente estar carregando. Mas, assim, é bem gratificante, porque a gente sabe que a gente tá mudando, às vezes, a vida de uma pessoa, tá ali fazendo um bem, né? Fazendo refletir. Os meus alunos desse ano são muito bons. Eles são, assim, muito, muito tranquilos, muito bacanas, muito... Tipo, eles querem aprender, sabe? Quando você tem vontade de aprender também, muda bastante a nossa conexão com os alunos, né? Mas eu já tive turma bem, bem pesada, bem intensa.
Do mundo do professor, né? Do ser professor.
Todo ano é um ano diferente.
As alegrias e as tristezas, né? Aí as recompensas, né? Que é ver ali uma criança aprendendo as primeiras, lendo ali, né, as primeiras palavrinhas, acho que isso é muito gratificante, né? Então, mas assim, como você bem fez um alerta aí, eu acho que é preciso, né? Acho que a classe, os professores em si, a gente falando enquanto, né, leigo no assunto, né, a gente não tem também, né, não tá lá no dia a dia, a gente imagina o que o professor passa, mas assim, a classe do professor é uma das, a mais importante, vamos dizer, em relação às demais, né? Precisa ter, acho que, essa convicção, né, da sua importância, do seu papel, e na união em cobrar também os seus direitos, né? Porque como você falou ali, né, a gente vê muitas greves ali de salário, tivemos períodos críticos, né, aí não podemos esquecer aí que foi o abril 29 de abril, né? O que que aconteceu aí? Uhum. Ação que aconteceu.
Primeiro cavalos, né, com o governador Álvaro Dias, e depois os cachorros,
depois
com
os
Humberto Rich.
E os spray de pimenta e tantas coisas,
tiro,
né, atrocidades, né, porque a gente viu aí em relação, em cima, né, dos profissionais da educação, que estavam apenas reivindicando o seu direito de ter um pouquinho mais, né, de qualidade, né?
Não era nem um pouquinho mais, né, Claudemara, era o mínimo, era o piso do magistério,
o
né?
O mínimo.
Era,
né,
o mínimo.
Então, que se deve, professor. Então a gente fica triste de ver, né, como você falou aí, só números aparecendo para os governantes se gavarem em cima, mas e lá atrás dos bastidores, quem que tá, né,
dia a dia, né,
tendo surto, falecendo, sabe? Ah, falecendo. Tivemos dois casos.
Dois casos. Uhum. E também tem os casos de suicídio, né? Que tem, assim, um grande número no Nordeste, teve dois, aqui no Paraná teve um. Né, teve um diretor que tirou a própria vida também, e é por conta dessa rotina e dessa cobrança excessiva. O nosso governador agora, ele quer transformar a escola numa empresa, que a gente precisa cumprir meta, que a gente precisa, mas a gente cumpre meta todo ano.
Imagina.
A gente sempre tem uma meta. A meta é ensinar, a meta é que a criança aprenda, para que qual que meta que é que ele quer que a gente faça. E daí, se não cumprir essa meta, quem é punido são os diretores, que são destituídos do cargo que eles foram eleitos, né, popularmente. Então, a educação do Estado, ela está muito complicada mesmo. Ela tem, assim, um valor um pouco mais alto da hora-aula, mas, assim, o contraponto disso é o adoecimento, né, da classe, e pensar que tem gente, né, que às vezes faz até campanha para pessoas assim. Então, a gente precisa se conscientizar muito bem, né, para quem que a gente vai votar, porque isso respinga nas nossas crianças, porque precarizando o ensino não é só o nosso salário que vai ficar ruim. O novo ensino médio é péssimo, é uma coisa assim, muito ruim, mas vai respingar em quem? Nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, nossos, que vai...
Como que serão os nossos
Eles vão ser as principais vítimas de tudo isso, dessa precarização da educação, desse ensinar tudo de qualquer jeito, tudo superficial, porque tem que fazer prova, e não tem aquela educação consolidada mesmo, que precisava ter sempre. Exatamente, tem aí todo ano, né, tem as eleições, né, para presidente, para governador, para prefeito, né, dois em dois anos, e... nós, professores, temos que estar muito atentos a quem que tem as melhores propostas, a quem que tem... que está do nosso lado mesmo, porque eu acho assim que tem muito político que pega a pauta da educação, mas não ouve o principal, que é a classe trabalhadora da educação. Não só os professores também, mas tem a classe dos agentes educacionais, questão da secretaria, das escolas, merendeiras... as profissionais da limpeza, que são classes que estão ali e que precisam ter um olhar muito atento, porque a gente tem muitos acidentes laborais com merendeira. Elas têm um adoecimento também muito mais rápido na questão do corpo, por conta do calor, do mexer com o braço. Elas têm inflamações nos tendões e tudo mais. Tem um grande número de afastamento dessas profissionais. Tinha que ser elaborado, não sei de que forma, mas tinha que ser elaborado uma carga horária específica, não sei. Pelo fim da escala 6x1 também é uma coisa importante. Nós já trabalhamos, né? Nós, professores, trabalhamos, não trabalhamos... Na escala 6x1, a nossa é 5x2, né? Que a gente trabalha 5 dias a semana e folga 2. Que a gente queria que todos fossem assim, né? Mas é importante a gente olhar pro lado. E também tem muita gente que fica polarizando a questão de política e tudo mais. Mas a gente precisa se antenar e se unir, né? Essa que é, eu acho que essa é a maior mensagem. É a classe trabalhadora, a classe professora, e se unir cada vez mais pra gente... conseguir o mínimo, às vezes, que é, às vezes, lutar pelo piso do magistério. Que é o piso, gente. Piso é a base, é onde a gente pisa. É, a lei tá aí desde 2008, mas a gente não foi cumprido um pouco, mas agora o nosso piso já tá defasado novamente. E os professores do Estado também tá um pouco defasado. Professores dos institutos federais estavam há 9 anos sem reajuste, os professores do ensino superior das redes estaduais, Unicentro, UEM, UEL, também estavam há 8 anos sem reajuste. Então, é o mínimo, né? Os preços sobem, o salário também tem que subir, né?
Eu espero que todos tenham aí gostado dessa prosa de hoje também, né? Aí, se antenado um pouquinho, né, para essa questão aí do profissional da educação, né? Inclusive, você que é pai, que é mãe, né, também, olhar um pouquinho aí o lado do professor, do seu filho, né? Então, às vezes, a gente sempre vai cobrar, mas não se coloca no lugar do outro, né? Como que está essa questão aí do ser professor hoje no Brasil. Professora Grazi, foi um prazer, né, tê-la novamente aqui nos estúdios da Web Rádio Fatos e poder dialogar um pouquinho, né? Porque foi um pouquinho aí que a gente proseou aí sobre essa tão importante profissão que é o ser professor hoje, né? Com todos esses desafios que precisa ser enfrentado no nosso dia a dia. Então, gratidão aí por poder estar aqui, né, dialogando um pouquinho aí, transmitindo aí para os nossos ouvintes, né, falando um pouquinho dessa profissão tão importante, e dizer que estamos aqui à disposição, né, sempre que precisar e quiser nos visitar aqui para a gente prosear aí sobre educação e outros assuntos também, né, fica à vontade.
Obrigada, Claudemara, e eu quero deixar registrado que a última vez que eu tive aqui com você foi para falar sobre a privatização dos colégios.
Verdade,
que a gente foi
verdade,
na manifestação, verdade. E aí levamos as pedradas lá e tudo mais, mas a gente tava lá, né, firme na frente do Colégio Morse, que quando tava para ser privatizado, então a gente conseguiu ali, não sei se foi por conta da manifestação ou porque ela era bem pequena, mas a gente tava lá, né, lutando para não privatizar, porque não é só porque os meus filhos estariam lá no ano seguinte, mas porque a gente acredita que a educação ela tem que se manter pública
com
e de
certeza,
qualidade.
Com certeza.
E eu quero agradecer, quero desejar a todos os professores que estão na escuta aí muito feliz dia e que vamos seguir na luta, vamos seguir resiliente, vamos seguir com consciência e se for para brigar, a gente vai brigar também, porque essa briga não é só pelos professores, é pela educação como um todo, então se a gente tá brigando pela educação, a gente tá brigando pelos filhos de todo mundo. Uhum. Então, a gente não quer, né, a educação precarizada, a educação tida como uma mercadoria, que é o que está virando, né? A educação está virando uma mercadoria, um grande balcão de negócios, né? E a gente não quer. Mas esse negócio não chega até a gente, né? É, esse lucro aí que todo mundo está tendo não está chegando para a gente, né? A gente está recebendo o mínimo e trabalhando o máximo. E a gente quer agradecer a oportunidade de falar sobre educação, porque a gente é muito romantizado, né, essa profissão. Ai, porque, ai, que fofinho, muito professora Helena, mas não é professora Helena, gente. A professora Helena não existe. Aquela turma da professora Helena não existe. Ela tem, é cheia de problemas, a gente tem criança que é muito, muito... É, carente de muitas coisas. A gente tem todo tipo de criança. Tem a criança que é bagunceira, criança que é manhosa, criança que é legal, temos crianças doentes, temos crianças que são, que tem uma família estruturada, outras que não tem, né? Então, e lembrando que família estruturada nem sempre é família de pai e mãe, né? Família estruturada que eu digo que tem ali carinho, que tem atenção, né, que tem ali que a criança é tratada como criança, né? Então a gente tem todos esses problemas aí para trabalhar e a gente tem que dar conta. Porque, como eu disse, a criança não tem culpa de todo esse caos que está em volta da gente. Eles estão ali para aprender e é isso que a gente tenta fazer todo dia.